Caros colegas, saúdo. As minhas primeiras palavras são para apresentar a todos o meu pedido de desculpas, mas estava com uma situação em mãos que me impediu de estar aqui antes da hora, como é a meu gosto, e vamos iniciar esta nossa audição no âmbito do grupo de trabalho do regime noturno, do trabalho em regime de trabalho noturno e por turnos, que é um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, e as minhas primeiras palavras são de saudação à Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores das Empresas do Parque Industrial da Auto Europa, nas pessoas do Sr. António Costa, da Comissão de Trabalhadores da DHL, do Sr. Daniel Bernardino, da Comissão de Trabalhadores da Faurecia, do Sr. José Caeiro, da Comissão de Trabalhadores da Autovision, do Sr. Fernando Gonçalves, da Comissão de Trabalhadores da Auto Europa, do Sr. Fausto Dionísio, da Comissão de Trabalhadores também da Auto Europa, e o Sr. Paulo Marques, da Comissão de Trabalhadores da Auto Europa também, e o Sr. José Carlos Silva, da Comissão de Trabalhadores da Auto Europa, e o Sr. Luís Prata, também da Comissão de Trabalhadores da Auto Europa. A todos dois, boas-vindas a esta audição, agradeço a sua presença, saúdo também as senhoras e os senhores deputados e todos os presentes, e vamos de imediato iniciar a nossa audição da seguinte forma. Darei a palavra ao representante da Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores das Empresas do Parque Industrial da Auto Europa. Entre os senhores farão a gestão do tempo, no sentido de, mais ou menos em 10 minutos, por aí, apresentarem os vossos pontos de vista. Seguidamente, passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados, para colocarem as questões e fazerem as considerações que acharem por convenientes. Dar conhecimento que o parecer que foi entregue já foi distribuído também para as senhoras e senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. E, por último, passarei de novo a palavra, também mais ou menos 10 minutos, para exporem e responderem a questões, exporem mais algum assunto que entenderem por bem. Nesse sentido, e para iniciarmos de imediato a nossa reunião, eu dou a palavra, não sei a quem, mas a um dos representantes, quem irá usar da palavra, por favor. Faz favor, dizia só o nome, por favor. O Sr. Fernando Gonçalves, da Comissão de Trabalhadores da Auto Europa. Faça favor.
Muito boa tarde a todos. Para já quero agradecer o convite por vós endereçado à Comissão Coordenadora e extensível também à Comissão de Trabalhadores da Auto Europa. Eu não vos queria amassar muito com aquilo que, o parecer que emitimos, mas de alguma forma gostaria de lê-lo, porque tem pontos que nós achamos que são importantes para aquilo que está aqui a ser discutido. Portanto, é com bastante satisfação que a coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque Industrial da Volkswagen Auto Europa toma conhecimento sobre os projetos de lei do PCP e do BE, relativos ao regime de laboração por turnos e as devidas alterações propostas no sentido de reforçar os direitos dos trabalhadores abrangidos por este regime de trabalho. É do conhecimento geral de todos os que trabalham neste contexto e de todos os que estão envolvidos no estudo destas matérias que o regime de trabalho por turnos tem consequências profundas ao longo prazo na saúde dos trabalhadores, bem como na organização da sua vida pessoal, familiar e social. Estão em causa milhares de trabalhadores que diariamente são sujeitos a ritmos e horários penosamente desgastantes e de milhares de famílias que usufruem de tempo de lazer e descanso desencontrados. Falamos de fortes e prejudiciais consequências físicas e emocionais para todos aqueles que vivem dia-a-dia com esta realidade. Sabemos igualmente que, fruto dos interesses contraditórios que existem na nossa sociedade, a árdua e determinante conquista histórica das 8 horas de trabalho e da semana das 40 horas é hoje um dos principais alvos das organizações do poder económico. A generalização de horários em regime de turnos, colaboração contínua e conceitos como bancos de horas, horários concentrados e regimes de adaptabilidade são hoje instrumentos utilizados pelos patrões aos quais os trabalhadores têm resistido. Dos aspectos essenciais dos projetos apresentados, a coordenadora destaca as propostas que reponham o conceito de trabalho noturno compreendido entre as 20 e as 7 horas do dia seguinte, as propostas que tenham como objetivo estabelecer regras e limites que impeçam o abuso na aplicação do sistema de turnos rotativos diários, as propostas que proporcionem uma periodicidade mais favorável aos trabalhadores em relação aos dias de descanso consagrados aos sábados e domingos, as propostas que defendam a redução do horário semanal de trabalho, as propostas que visem o reforço dos direitos de maternidade e paternidade, bem como a promoção de infraestruturas e serviços sociais de apoio compatíveis com estes regimes de trabalho, as propostas que, em termos de saúde ocupacional no trabalho, assegurem melhores condições de segurança, proteção na saúde e uma mais curta periodicidade de exames médicos a todos os trabalhadores abrangidos pelo regime de trabalho por turnos, nomeadamente a garantia dos rastreios do cancro da mama para a mulher. As propostas com o objetivo de garantir, na legislação laboral, o valor mínimo do subsídio de turno. As propostas que consagrem o direito à antecipação da idade da reforma, sem qualquer penalização para os trabalhadores abrangidos pelo trabalho por turnos rotativos. Em conclusão, entende a coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque Industrial da Volkswagen Auto Europa que a Assembleia da República tem condições, na atual legislatura, para que proceda às necessárias alterações da lei, no sentido de se reforçar os direitos e melhorar as condições de vida e de trabalho para os trabalhadores em regimes turnos, tendo em conta os projetos apresentados. Portanto, este é o parecer por nós apresentado e que nós achamos que é da maior importância. Portanto, concordamos com todas as propostas que foram aqui elaboradas nos dois projetos e gostaria de frisar que, para quem desconhece e para quem nunca trabalhou por turnos, nem nunca teve esta variação de dias e dormir de dia e dormir à tarde e alterar completamente o fuso horário daquilo que é normal para o ser humano, portanto estas são as preocupações latentes para todas as coordenadoras e todas as comissões que estão envolvidas neste trabalho, não só as nossas, mas penso que a nível nacional, portanto quem trabalha por turnos, e eu sei muito bem o que é isso e todos nós aqui sabemos deste lado o que é esse tipo de trabalho, portanto penso que todos, a Assembleia, juntamente portanto, com todos os partidos, terão a sensibilidade que é necessária para avaliar este tipo de questões que nós achamos que são importantíssimas para quem trabalha desta forma. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Fernando Gonçalves. Pergunto se há mais alguém que queira tecer alguma consideração. Não. Faz favor, dizia-me só o nome, por favor.
Boa tarde a todos. Daniel Bernardino, da Comissão de Trabalhadores da Forência. Em primeiro lugar, agradecemos o convite que nos endereçaram. Como membro da Coordenadora das Comissões de Trabalhadores e estando também no órgão representativo dos trabalhadores, como uma Comissão de Trabalhadores da empresa Forência, que desde 1993 está instalada no Parque Industrial e pratica turnos, como todas as outras empresas, cabe-nos dizer que as sucessivas alterações à legislação têm vindo a penalizar os trabalhadores, nomeadamente com as alterações que foram feitas à contratação coletiva com a sua caducidade. Era importante revermos também que há empresas que, pelo facto de não existir contratação coletiva, não está no Código de Trabalho um subsídio de turno que deve ser pago aos trabalhadores que praticam turno e as empresas aproveitam-se dessa situação para não pagarem aos trabalhadores. Não quer dizer que o valor do subsídio de turno seja o que vai fazer com que a pessoa seja mais saudável quando está a trabalhar por turnos, sejam eles fixos ou de laboração contínua, mas as condições de saúde obviamente têm que ser revistas naquilo que está patente na nossa legislação. Até porque hoje em dia temos os trabalhadores que são trabalhadores noturnos, têm que fazer exames anuais e muitas das empresas, não cumprindo a legislação, era importante também a própria Autoridade para as Condições de Trabalho poder ter mais meios para poder fiscalizar as empresas que não cumprem neste parque industrial e certamente no, no resto do país. Queria também dizer que o facto de trabalhadores que trabalham apenas a dois turnos e com alteração ao horário de trabalho, às horas semanais, que deviam de ser de 40 horas, os trabalhadores que trabalham, por exemplo, entrando às 7 da manhã e saindo às 15h30, e fazendo o segundo turno, entrando às 15h30 e saindo à meia-noite, estes trabalhadores passam na empresa 42 horas e meia e não as 40 horas, porque o tempo de pausa não está, obviamente, no tempo de trabalho, o tempo para a refeição não está no tempo de trabalho. Também era importante que se verificasse que há alteração ao horário de trabalho para 40 horas, mas os trabalhadores, efetivamente, neste sistema de turnos, passam 42 horas e meia nas empresas. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos, pelos contributos e pelos os parecer que aqui nos deixaram, passo agora a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Seria supostamente eu em nome do grupo parlamentar do PSD, mas ouvida a senhora deputada também do Partido Socialista, que não se opõe, nem o senhor deputado, não sei se se opõe ou não do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, solicitou a possibilidade de intervir em primeiro lugar, visto que tem uma audição de um membro do Governo noutra comissão. Se não houver oposição, passo-lhe de imediato a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora deputada coordenadora. Queria, antes de mais, de agradecer esta disponibilidade dos outros grupos parlamentares de poder intervir já, cumprimentar a todos os membros aqui presentes das CTs, da Auto Europa, mas também das outras empresas, da Faurecia, da DHL e da Autovision, e agradecer o parecer escrito que nos deram, que é da maior importância. Eu vou ter agora uma audição da Secretária de Estado por causa de um despejo de moradores aqui no Distrito de Lisboa, e como fomos nós que pedimos a presença da Secretária de Estado, daí eu vou ter que me ausentar. Ainda assim, esta audição ficará gravada e terei a oportunidade depois, na resposta final que entendam dar, de recuperar alguma questão que vocês queiram colocar. Queria apenas dizer-vos isto. O PCP apresentou este projeto de lei com a perspectiva de reforço dos direitos dos trabalhadores. O parecer que nos deixaram aqui é bem objetivo quanto às matérias que nós apresentamos. Nós temos, este projeto baixou à comissão sem votação, como de resto também o projeto do Bloco de Esquerda, ainda não foi votado. Nós estamos a realizar um conjunto de audições muito alargadas e só depois disso é que o projeto vai ser votado. Queria dizer-vos que nós temos ouvido perspectivas dialéticas destas questões, como é óbvio. As organizações representativas dos trabalhadores, assim bem como o parecer que nos fizeram chegar, partilham exatamente aquilo que aqui têm trazido. As organizações que temos ouvido reconhecem a importância de fixar no Código de Trabalho matérias, algumas que só existem em contratação coletiva, portanto não existindo contratação coletiva, como ainda agora foi dado o exemplo do subsídio turno, não existem. Mas, de certa forma, há, podemos dizer, um acordo muito generalizado por parte das estruturas representativas dos trabalhadores para a aprovação destas propostas, quer quanto ao reforço dos dias de descanso e dos dias de férias, quer quanto à reposição do horário noturno a partir das 20 horas até às 7, quer quanto a direitos específicos relativamente a acompanhamento médico e outras matérias, quer depois quanto à capacidade e à possibilidade de antecipação da idade da reforma ou da saída deste regime de turnos por opção do trabalhador, sem perda remuneratória, que é essa a proposta do PCP. Não sei se fica claro, mas queria dizê-lo que a proposta do PCP acaba também por afastar todos os mecanismos de desregulação dos horários concentrados, adaptabilidades e bancos de horas aos trabalhadores por turnos. Independentemente, nós temos votado ainda há pouco tempo esta proposta do PCP, que foi rejeitada para todos os trabalhadores, com os votos do PS, do PSD e do CDS. Como digo, os votos do PCP e do Bloco de Esquerda não são suficientes para aprovar estas propostas e, portanto, será determinante a votação do PS relativamente a estas matérias. Queria apenas dizer o seguinte: nós entendemos que os trabalhadores sujeitos ao regime de turnos têm, objetivamente, que ter compensações, quer remuneratórias, quer ao nível do descanso e da possibilidade de antecipação da idade da reforma. Entendemos que é de elementar justiça que se reconheça isso aos trabalhadores. Nós já vimos aqui confederações patronais, por exemplo, dizerem que o facto de existirem trabalhadores em regime de turnos, isso não deve significar nenhum tipo de compensação. Portanto, isto é para a gente enquadrar o tipo de discussão que temos estado a fazer. Diria que são duas posições, que eu acho que é importante percebermos os dados que temos em cima da mesa, em que por parte das confederações patronais, das inúmeras propostas que o PCP apresenta, foram incapazes de identificar uma que fosse, que dissessem que não, pronto. estamos disponíveis nessa matéria. Nada. Não houve nada do conjunto das propostas que foi apresentado que tivesse sido atendível como razoável. E nós até entendemos que as propostas que estamos a fazer são muito razoáveis. Podíamos ter ido até muito mais longe relativamente a outras matérias. Entendemos que para uma primeira discussão seria importante propor algumas delas. E, portanto, isto apenas para vos dizer que, de certa forma, a vossa presença aqui e o vosso parecer dá mais força à convicção que temos de que esta proposta é incontornável relativamente ao reforço dos direitos dos trabalhadores. Vamos continuar-nos a bater por ela, mas que estas coisas da aritmética valem o que valem no Parlamento, e o PCP só tem 15 deputados em 230. Portanto, vamos bater-nos por esta com profunda convicção, que depois da votação continuará a fazer todo o efeito, continuar a lutar por estas matérias, que são matérias de reforço dos direitos dos trabalhadores, mas são sobretudo matérias de civilização. Nós no século XXI estamos a defender matérias relativas a horários de trabalho que os trabalhadores andam a lutar há mais de 130 anos. Não é? E portanto isto mostra bem a atualidade das matérias que estamos a discutir e portanto apenas para terminar dizendo o seguinte, nós entendemos que esta ideia generalizada de que todos os setores devem ter trabalho por turnos e funcionar consecutivamente deve ser discutida. Nós entendemos que o regime de trabalho por turnos deve ser limitado aos setores de atividade que de facto o exigem e que este princípio generalizado de como hoje as pessoas podem trabalhar 24 horas por dia é profundamente discutível. Para além dos custos do ponto de vista da saúde dos trabalhadores, há também custos sociais para a vida das famílias e para a humanização das sociedades que importa ter em conta, e por isso uma das outras propostas que temos é exatamente isso, limitar este tipo de trabalho a setores de atividade em que de facto isso tenha que acontecer, o caso dos transportes, casos relacionados com saúde, e portanto era também isto que vos queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se me permitem, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que volto agora nessa qualidade a cumprimentar todos e agradecer a presença, dizer que de uma forma muito simples e não prolongando muito a nossa intervenção, a nossa posição é conhecida, todos sabem que o Grupo Parlamentar do PSD valoriza muito a concertação social, é um espaço onde estão todos os parceiros, representantes de trabalhadores, de empregadores e do Governo, que de uma forma tripartida, tal como na OIT, tentam, na base da discussão e da concertação, encontrar um acordo e uma forma de encontrarem os melhores caminhos em consenso, como de certo nas empresas também os senhores, enquanto representantes de trabalhadores com a entidade empregadora, também tentam encontrar o melhor caminho possível para a defesa dos interesses que defendem. Dizer que pela nossa parte entendemos que todas as matérias que digam respeito à alteração ao Código de Trabalho, que não é nenhum livro sagrado nem está fechado, pelo contrário, deve estar sempre a ser interpelado e melhorado e, se possível, ajustado às reais necessidades, deve ser feito em sede de concertação social, se tal for possível. Dizer também que reconhecemos que quer o trabalho por turnos, quer o trabalho noturno, porque de uma forma geral o trabalho noturno, salvo raras exceções, é feito por turnos, em grande parte, provoca grandes alterações na vida das pessoas e na saúde também, tem enormes impactos, nomeadamente ao nível das perturbações do sono e não só. E por isso compreendemos que há matérias que podem e devem ser melhoradas sempre em sede de concertação social. É esta a questão e a posição que o Grupo Parlamentar do PSD tem defendido e desejamos que nessa sede estas matérias que estão em aberto possam chegar a um consenso no sentido de criar as melhores condições possíveis para que todas as partes envolvidas possam encontrar a estabilidade e o reconhecimento da penosidade que este trabalho e as condições de trabalho, quer por turnos, quer noturna, causa aos trabalhadores em particular. E agradeço mais uma vez o bom documento que nos trouxeram, que espelha bem a vossa preocupação e o vosso entendimento. Terminado o papel de porta-voz de representante do Grupo Parlamentar do PSD, passo à coordenação desta audição e de imediato passo a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Wanda Guimarães. Quero ter a gentileza, senhora deputada.
Muito Muito obrigada, Sra. Presidente. Já tive o prazer de cumprimentar os senhores da Alta Europa há bocado, mas agora, de uma maneira formal, não só os cumprimento e desejo as boas-vindas em nome do Partido Socialista, mas como também, obviamente, agradeço o documento que nos deixam, o parecer escrito, que obviamente também compreenderão que já lhe lancei um olhar, mas que é um documento que merece uma apreciação, de facto, não casuística, mas uma apreciação um pouco mais ponderada. E aquilo que eu tenho para vos dizer não é, começando, não é de facto nenhuma novidade para os representantes das várias comissões aqui do Parque Industrial da Alta Europa, que é que o Partido Socialista não tem nenhuma iniciativa. E, portanto, a nós não nos compete, como é óbvio, estar a fazer considerações relativamente às iniciativas, neste momento, em audição dos outros partidos políticos, mas compete-nos, e disso obviamente não abdicamos, que é da importância que damos à vossa presença e aos contributos que aqui nos trazem, porque obviamente vocês são do terreno, vocês é que sofrem de facto as consequências e a penosidade do tipo e das condições de trabalho que têm, e portanto é esse o nosso objetivo. Aliás, já foi referido, e é bem verdade, nas variadíssimas audições que temos de facto efetuado sobre este assunto, só houve um elemento que refutou por completo, pasme-se, tanto a penosidade como inclusivamente a interferência deste tipo de horário de trabalho na vida familiar e, enfim, nos prejuízos e no distúrbio que pode causar na organização familiar, que eu penso que são coisas que toda a gente aceita. Podemos ter vias diferentes de encarar o assunto. Agora, isto é, do nosso ponto de vista, completamente irrefutável, mas pelos vistos não é para toda a gente. Para vos dizer também o seguinte: em princípio, o Partido Socialista não é muito apologista de fazer do Código de Trabalho uma manta de retalhos. Ou seja, nós entendemos que o Código de Trabalho já lá vai uma década, temos, portanto, já lá vão 10 anos, o tecido social mudou consideravelmente, não só a nível da organização das empresas, mas as próprias condições de trabalho desses trabalhadores, e, portanto, não, do nosso ponto de vista, devemos ter uma visão sobre algumas destas questões que seja uma visão articulada. Não se pode, às vezes, decidir sobre determinado assunto sem ter em conta, por exemplo, todos os trabalhadores que trabalham em determinadas condições. Portanto, isto obriga a um olhar abrangente, e foi por isso que em 17 de março do ano passado o Ministério do Trabalho lançou o Livro Verde das Condições de Trabalho, em que se faz, de facto, um levantamento das relações de trabalho, faz um relato exaustivo, digamos, das condições e dos problemas e dos temas que necessitam do nosso parecer e do nosso olhar. É evidente que também vos vou dizer com toda a franqueza, nós não abdicamos do poder legislativo que temos. Isso é uma questão que gostaríamos que ficasse aqui bem clara. Mas entendemos, de facto, que a organização do tempo de trabalho é uma matéria que corresponde ao chamado diálogo social, seja ele bi, seja ele tri. E entendemos ainda mais, entendemos que numa primeira fase, compete, numa primeira fase, competirá, obviamente, a uma plataforma, e os senhores conhecem bem os poderes da plataforma, porque também se uniram em plataforma, uma plataforma que é a concertação social, e que, obviamente, tem representantes de todos os lados, portanto, dos parceiros sociais, e que nós entendemos, inclusivamente, que descurar uma plataforma de entendimentos que foi posta, que tem consagração, como sabem, na Constituição da República e que foi posta ao nosso serviço de todos, Entendemos que muitas vezes esse papel é, de facto, diminuído e nós desperdiçamos também um palco que também seria importante reforçarmos, mas é a nossa posição. E para vos dizer, por fim, o seguinte, este parecer que vocês nos trazem, do pouco que eu pude, que me pude aperceber, de certa maneira replica muitos dos pontos que estão visíveis e que são apresentados e que são defendidos pelos partidos das iniciativas, quer seja pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Comunista Português. E, portanto, é nesse contexto que eu vos digo que o vosso contributo é um contributo que será analisado, mas também não queria deixar de vos falar de uma forma leal e transparente, dizendo qual é, à partida, a posição do Partido Socialista, que nunca é, atenção, uma posição fechada. Temos demonstrado, ao longo desta legislatura e de outras, que a posição do Partido Socialista não é uma posição fechada e que, portanto, estamos, digamos, perfeitamente abertos a considerar aquilo que, do nosso ponto de vista, é e faz parte, digamos, não só do programa de governo do Partido Socialista, mas como não poderá deixar de ser, neste contexto, da posição que os trabalhadores da Auto Europa e das várias comissões de trabalhadores e várias empresas que integram esta plataforma defendem. E muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria também começar por cumprimentar e agradecer a presença da coordenadora das CTs do Parque da Auto Europa e às várias CTs também que aqui estão presentes. Nós, como já foi dito, nós quisemos fazer um conjunto de audições e, aliás, comentámos na reunião que tivemos convosco que seria importante que viessem cá dizer de viva voz a vossa opinião sobre estas matérias, porque se queremos legislar sobre isto, as primeiras pessoas que têm o conhecimento são as pessoas que vivem diariamente este tipo de organização do trabalho e conhecem as consequências. Nós, quando entregámos o projeto de lei, quando fizemos este agendamento, fomos depois acompanhados também por uma iniciativa do Partido Comunista, mas quando nós fizemos o nosso projeto de lei, fizemos este agendamento, fizemos-lo porque temos a percepção de que o trabalho por turnos é uma realidade cada vez mais generalizada no mundo do trabalho em Portugal. E que extravasa já os setores que tradicionalmente tinham o trabalho por turnos. Aliás, nós já ouvimos aqui vários exemplos, nomeadamente em termos dos serviços e de serviços que não tinham tradicionalmente este tipo de organização do trabalho, e cada vez mais verificamos que o alargamento dos horários, o trabalho noturno, o trabalho por turnos, se vai expandindo no mundo do trabalho em Portugal. E é absolutamente irrefutável que este tipo de organização do trabalho tem consequências pesadas para os trabalhadores. Aliás, vários estudos têm sido feitos também em Portugal, por gente da área da medicina, da psicologia, da sociologia, que comprova as consequências que existem em termos da vida familiar, da dificuldade de conciliar com a vida pessoal, da própria penosidade deste tipo de trabalho, das consequências em termos de saúde, de envelhecimento precoce, de um conjunto de doenças e, portanto, é irrefutável que o trabalho por turnos tem consequências pesadas para os trabalhadores. E também, quando apresentámos este projeto e quisemos inscrever na lei determinado tipo de proteções, nós sabíamos, e aliás inspirámos-nos em algumas convenções e acordos que têm algumas destas disposições, mas também sabemos que há muitos trabalhadores que estão desprotegidos do ponto de vista das convenções coletivas. E sabemos que há também lógicas de negociação, de negociação bilateral, em que a relação de forças é tão esmagadora a favor dos patrões que os trabalhadores têm muita dificuldade em conseguir impor determinadas condições. E por isso, as nossas propostas, como vocês conhecem, centram-se basicamente em três preocupações. Primeiro, os trabalhadores que fazem trabalho por turnos têm que ser compensados, e têm que ser compensados a dois níveis. Têm que ser compensados em termos de tempo, e a compensação em termos de tempo faz-se faz-se de três formas. Primeiro, é preciso reduzir o tempo de trabalho de quem faz trabalho por turnos. Segundo, Se as pessoas têm mais dificuldade em estar com a família, em estar com os amigos, em sincronizar a sua vida e os seus horários com a vida social, é preciso dar uma compensação de tempo em termos de uma majoração de férias. Em terceiro lugar, é preciso que os trabalhadores por turnos, que fazem trabalho noturno e trabalho por turnos, tenham uma compensação em termos de tempo ao nível da reforma. São as três formas de compensação do tempo, de uma reforma antecipada. Depois, entendemos que os trabalhadores que fazem trabalho por turnos têm que ter uma compensação também em termos de pecuniária, que já está prevista em algumas convenções, mas que, como aqui disseram, não está prevista no Código de Trabalho. E essa compensação é o subsídio de trabalho noturno e é o subsídio de trabalho por turnos. Depois, entendemos que a lei deve ir mais longe na regulação da própria organização do trabalho para garantir alguns princípios fundamentais sobre o que é o horário noturno. Quer dizer, para usar a expressão de Jorge Leite, quando o legislador obrigou o sol a pôr-se mais tarde, fez com que as pessoas perdessem rendimento e perdessem proteção. E, portanto, nós precisamos de regular na lei o que é o trabalho noturno, precisamos definir critérios mínimos, mas que sejam razoáveis, em termos dos horários, da organização dos horários, do tempo de descanso a que as pessoas têm direito entre mudança de turnos, e, portanto, a lei pode regular também muito mais do que regula hoje, a própria organização do trabalho por turnos. Finalmente, entendemos que a lei deve ser mais exigente em termos de saúde, em termos do acompanhamento, da proteção na área da saúde. E estas são as nossas propostas, temos uma grande identificação com o que disseram, estamos disponíveis também para acertar, melhorar, ajustar aspectos que estejam no nosso projeto de lei e que entendam que deviam ser afinados, é para isso que estamos a fazer estas audições. O que é que nós, para já, das intervenções dos partidos, e das audições que temos tido, o que é que nós retiramos? Nós temos aqui dois grandes pretextos para não ser, que nos são, digamos assim, colocados no caminho para não avançarmos, e isto é um debate que nós temos tido também com o Partido Socialista. Primeiro, não seria preciso aprovar estes projetos de lei porque isto é matéria de contratação coletiva. E, portanto, a lei não tem que se substituir à contratação coletiva. Ora, nós perguntamos é se a lei não deve definir critérios mínimos, que hoje não define, relativamente ao trabalho por turnos. Ainda mais num contexto em que nós sabemos quão desequilibradas são essas negociações. E nós entendemos que nesta matéria, como noutras, a lei deve definir esses mínimos. E esses mínimos são, do nosso ponto de vista, aqueles que nós apresentamos. Até admitimos que possam ser outros. Estamos disponíveis para, de acordo com as sugestões que aqui nos trazem, com outras propostas que possam vir a aparecer, discutir, debater. Mas entendemos que a lei não pode ser omissa e achar que isto é tudo matéria para a negociação coletiva. Não é. Do nosso ponto de vista, não é. Os trabalhadores, para estarem protegidos, a lei tem que definir padrões mínimos de proteção em termos da compensação, do tempo, do salário, dos direitos, da saúde. Outra objeção que nos tem colocado o nosso projeto de lei é dizer assim, isso é tudo muito bonito, mas quem é que paga isto? Reformas antecipadas, por exemplo, quem é que paga? E nós dizemos que devem ser as entidades patronais que beneficiam deste regime de trabalho, desta forma de organização do trabalho, e que a escolhem porque é para elas uma forma de maximizar lucros e de acumular capital. E, portanto, tem que haver aqui uma distribuição do esforço que é preciso fazer para garantir estes direitos. Como, do nosso ponto de vista, o trabalho por turnos deve estar associado ao trabalho por turnos, uma contribuição extra das entidades patronais para financiar justamente o direito que as pessoas têm a reformar-se mais cedo. Porque nós sabemos que este tipo de trabalho tem uma penosidade acrescida e, objetivamente, reduz a esperança média de vida das pessoas. E, portanto, é mais que justo que as pessoas possam reformar-se mais cedo. Nós sabemos que tem havido aqui bastantes resistências, mas também já tivemos processos interessantes. E esses processos, quando foram capazes de ter uma mobilização social significativa dos trabalhadores, conseguiram alterar também a relação de forças que nós temos aqui dentro do Parlamento. Eu dou o exemplo da PT. Quando o Bloco de Esquerda foi o primeiro partido que apresentou um projeto de lei sobre a transmissão de estabelecimento na PT, quando apresentamos estávamos sozinhos. E depois o Partido Comunista apresentou e muito bem o seu projeto de lei, e o Partido Socialista, depois da pressão que houve da luta dos trabalhadores, veio também com um projeto de lei a jogo, que era muito aquém daquilo que nós entendíamos que era necessário. A verdade é que a deputada Wanda Guimarães, em nome do Partido Socialista, a deputada Rita Rata, em nome do Partido Comunista Português, e eu próprio, em nome do Bloco de Esquerda, os três fomos subscritores de um texto conjunto que permitiu ir mais além e que respondeu à pressão que os trabalhadores conseguiram fazer e à capacidade que os trabalhadores tiveram de se mobilizar e de chamar a atenção para isto. E, portanto, nós diremos assim, nós, pela nossa parte, entendemos que já demos o nosso contributo ao apresentar este projeto de lei. Estamos abertos para discutir alterações, afinamentos em torno das vossas audições e do que aqui seja proposto. O que seria, do nosso ponto de vista, uma enorme falha para com os trabalhadores seria nós sairmos deste processo legislativo sem haver alterações ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno na lei, no Código de Trabalho. E isso aí, evidentemente, que é uma responsabilidade que recai, em grande medida, sobre a posição que o próprio Partido Socialista assuma relativamente a esta matéria. Nós aqui estamos para lutar por estas propostas.
Obrigado, Sr. Deputado. Estando ausente o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, está aqui também presente para acompanhar esta audição, sem possibilidades de intervir, o Sr. Assessor, o Dr. António José Batista, a quem cumprimento, e que tomará devida nota do que aqui se está a passar, independentemente de toda a audição, ser gravada e estar disponível para todas as senhoras e senhores deputados que, por afazeres parlamentares, que são muitas comissões ao mesmo tempo, não conseguem estar hoje aqui. Para concluirmos esta audição, expostos que estão os pontos de vista e as questões que foram colocadas, eu não sei se passo a palavra ao José Caieiro e... Então, vamos, um, dois, três. Sim, senhor, faz favor, José Caieiro.
Boa tarde. Eu só queria deixar aqui uma nota. Nós, os representantes que estamos aqui sentados, representamos mais de 8 mil trabalhadores e 8 mil agregados familiares. Representamos também 19 empresas do Parque Industrial de Volkswagen Auto Europa, das quais 25% têm a contratação coletiva aplicada nas suas empresas, nas empresas. As restantes... Todos os trabalhadores trabalham também em regime de turnos e as empresas não aplicam qualquer contratação coletiva. Ou seja, uma vez que o Código do Trabalho não prevê nem baliza alguns direitos em relação ao trabalho noturno e por turnos, dentro do parque industrial temos X empresas com umas condições para os seus trabalhadores e X empresas que não cumprem por isso simplesmente nada, ok? Só queria deixar esta pequena nota.
Muito obrigada. Passo a palavra então
ao senhor. Eu queria dizer só duas palavrinhas, sou vice-coordenador da...
Deixe-me só dizer o nome, por favor, Sr. Fausto Dionísio, por favor. Quero ter a gentileza.
Boa tarde, peço desculpa. Por isso, eu sou vice-coordenador da CT da Auto Europa. Trabalho em regime de turnos desde 81, trabalhei na Renault e agora trabalho há 25 anos na Auto Europa. Quer dizer, quero todos os dias, principalmente a indústria automóvel, a massificação é maior. Para vocês terem a noção, passa um carro de 80 e 80 segundos, para se beber um copo de água tem que se pedir a alguém para o substituir. Para vocês terem a noção da massificação, de todo o esforço que nos é pedido. Toda a gente esteve preocupada e, como sabemos, estivemos reunidos com o Ministro do Trabalho na altura da implementação deste novo horário e vão ouvir falar da Auto Europa brevemente com a implementação do AE19. Aquilo que a empresa queria fazer, o AE18, em que as pessoas trabalhavam no turno de noite e tinham uma folga à meia-noite, era impensável. Pelo todo o esforço que isso implicava e pelo descanso que as pessoas não tinham. Com a implementação do AE19, as pessoas vão ter duas folgas. Vão ter duas folgas, mas cada vez mais seguidas, mas cada vez mais vão ter a vida social desregulada. E as compensações que a empresa quer dar, neste momento, só para vocês terem a noção, é menos do que neste momento temos com o AE17. Não tem cabimento nenhum. Depois vão dizer que os trabalhadores da Auto Europa não são os insensatos, que não estão preocupados com a situação do país. Queria só dizer mais duas coisas, que é assim, eu sou a favor da concertação social, mas cada vez mais tem que haver uma lei, e nada se pode sobrepor à lei. E e entendo perfeitamente que as pessoas que trabalham em regime de turnos devem ser compensadas de várias maneiras, em tempo de férias, subsídio de turnos diferentes, melhorados, e devem ter a idade de reforma antecipada. Já que não conseguimos pela outra vertente, que é do trabalho exaustivo, acho que temos que olhar para esta situação, e é só para isso que eu vos quero chamar a atenção, para depois não virem dizer que os trabalhadores da Auto Europa e do Parque Industrial continuam a não pensar no país, mas o país também tem que começar a pensar nestes 8 mil que o Caer disse. Boa tarde e obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. António Costa. Faz favor.
Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Reforçar aqui um bocadinho brevemente o que temos estado aqui a falar. Eu sou o coordenador da Comissão de Trabalhadores da DHL, que faz a logística interna de uma parte da Auto Europa, e esta empresa é uma das empresas que não tem contratação coletiva. O José Queiro acabou de reforçar e bem que grande parte dos trabalhadores no Parque Industrial não têm contratação coletiva, mas dizer também que esta questão dos turnos não vai começar a penalizar o Parque Industrial, já o está a penalizar há alguns meses, desde que foi inserido o terceiro turno. Dizer também que este vazio que existe na lei, e por isso enalteço a posição de que, e digo também, a concertação social é importantíssima, acho que todos nós entendemos isso, mas tem que haver um mínimo da lei, isso tem que ser reforçado, porque nós próprios, trabalhadores da DHL, trabalhamos ao lado de outros trabalhadores, por terem uma contratação coletiva, recebem 25% de subsídio de turno, e os trabalhadores da DHL recebem 12,5%. E recebem 12,5 porque há um vazio na lei que não prevê qualquer pagamento de subsídio de turno a estes trabalhadores, mas que em sede de negociação entre a CT e a administração foi possível encontrar uma plataforma de entendimento em que se pagam 12,5% de subsídio de turno. Os 12,5 são sensivelmente 5 ou 6% acima do que a lei hoje, trocando por miúdos, o que é o pagamento da hora noturna e o pagamento do subsídio de turno, estes 12,5% ficam 5% ou 6% acima do que a lei determina como trabalho noturno. E é a única coisa que a lei determina, não determina qualquer pagamento de subsídio de turno. Houve uma negociação intensa e chegámos à plataforma de entendimento de pagar 12,5%. Ou seja, recebemos acima da lei, mas recebemos muito abaixo do que os nossos colegas trabalham lado a lado. E é isto que tem que acabar, é precisamente aqui que tem que acabar. Tem que haver uma regulação para a contratação, para o subsídio de turno, e que seja bastante, bastante abrangente, porque a grande maioria dos trabalhadores que trabalham no Parque Industrial da Auto Europa não estão abrangidos pela contratação coletiva. Era este reforço que eu queria deixar, porque não é fácil negociar em lado nenhum. Agora, negociar com uma lei que não prevê nada, ainda mais difícil é de negociar. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Terminei. Obrigado.
Nácia, que agradecemos pelo contributo. Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. José Carlos Silva. Quero ter a gentileza, por favor.
Bom, eu queria também agradecer o convite que nos foi endereçado. E pedi a palavra porque quero reforçar aquilo que foi dito aqui da nossa parte, pelos membros todos da Coordenadora das Comissões de Trabalhadores, e gostava de reforçar no seguinte sentido. Pronto, eu penso que, de uma forma geral, todos nós temos consciência daquilo que representa este regime de trabalho, né? Portanto, sem dúvida, penso que está cientificamente, medicamente, etc., mais comprovado todas as consequências que isto tem para a vida do trabalhador, para o ser humano. Nós representamos um conjunto de empresas, neste caso particular, do setor da construção automóvel. E se nós entrássemos por aqui, então, se juntássemos todas as características deste tipo de trabalho, da montagem, vamos falar da montagem, se juntássemos isso às consequências do próprio trabalho em si, trabalho em regime por turnos, temos as consequências ainda muito mais agravadas para as pessoas que ali trabalham. Portanto, estamos a falar de formas de trabalho organizadas por linhas de montagem, etc. Pronto, mas isto é um outro assunto. Mas só para dizer que também, não esquecendo esta característica própria daquele género de trabalho, a acumular às condições e às consequências do regime de horários por turnos. Ainda há pouco foi aqui referido, portanto, a questão da esperança média de vida para os trabalhadores em regime por turnos, não é? Que é, está ligeiramente abaixo. Eu podia fazer aqui uma piada, que não tem grande piada, é estarmos aqui a olhar para vocês desse lado e, da nossa parte, estarmos aqui à espera de termos uma esperança de vida mais curta que a vossa, ou seja, irmos morrer mais cedo. Mas pronto, isto não tem piada nenhuma, mas é uma consequência, é uma realidade esta. Agora, portanto, e há questões que até hoje não estiveram consagradas na lei, mas o que é certo é que a realidade diz-nos que hoje em dia estas formas de trabalho, estes regimes de trabalho, são cada vez mais generalizadas a outros setores, que até então, há algumas décadas atrás, não eram. Portanto, por exemplo, no parque industrial de onde trabalhamos, está a ser introduzido agora de forma alargada, portanto, este regime, o regime por turnos, mas agora com outros novos turnos e com a agravante das novas organizações dos tempos de trabalho. E há setores onde até então isto não existia, mas que vão sendo cada vez mais alargados. Também é certo, como aqui foi referido, que em relação àquilo que estava previsto nas compensações para os regimes de trabalho por turnos, a contratação até hoje não prevê nada. E daí o nosso alerta também neste sentido, de que se comece a prever, e penso que os dois projetos vêm em tempo, estão corretos, portanto, porque é momento de começarmos a olhar, tendo em conta a realidade do trabalho, de forma mais afincada para esta realidade. E agora entendemos que das palavras da senhora deputada do Partido Socialista, de que não, portanto, como disse, não abdicam do poder legislativo, e tendo em conta as posições que já foram aqui manifestadas por algumas, nomeadamente pela senhora do Partido do PSD e do PS, em relação à questão da plataforma de onde isto se possa vir a resolver, hipoteticamente, eu penso que há aqui um recado ou uma mensagem que nós deveríamos deixar aqui expressa, que esperamos que a concertação social não seja apenas um motivo para que não se agir neste sentido e na alteração das condições que são necessárias alterar em favor daqueles que trabalham neste regime de trabalho, neste regime de trabalho por turnos. Portanto, e nós entendemos que a Assembleia da República tem perfeitas condições para avançar neste sentido e que assim o deve fazer, tendo em conta, naturalmente, como deixámos expresso no nosso parecer, tendo em conta os projetos que foram apresentados.
Isso. Muito obrigada. Só para concluir, faça favor.
Só mesmo para concluir, e muito rapidamente, eu queria-vos só chamar a atenção para o seguinte. Nós vivemos numa sociedade completamente desregulada. Portanto, onde achamos que se calhar que é importante ir comprar um fio ou um par de meias ou um par de cuecas ao domingo, às 11 da noite, ou às 10h30, ou à meia-noite, ou seja que o for. Portanto, quando achamos que isso é importante numa sociedade, a sociedade vai mal. Portanto, nós vivemos completamente desregulados e desorganizados. E temos que ter noção e sensibilidade para entender que não é importante e não é preciso ir muito longe para perceber que existem plataformas, e saindo do nosso setor, não é? Do setor automóvel, ir aqui bem na Europa e irmos a uma cidade e não haver nada aberto ao domingo, seja centro comercial ou seja que for. Portanto, nós temos que, como já foi dito aqui, ter tempo para viver. Temos que ter tempo para trabalhar, mas também temos que ter tempo para viver. E nós trabalhamos e nós não estamos aqui para dizer mal ou para dizer mal da nossa empresa, por exemplo, e falo da nossa e das nossas que estamos aqui representados, mas nós passamos grande parte do tempo a trabalhar e no transporte para o trabalho. Ou seja, dormimos no autocarro para lá e para cá. Ora, isto penso que não é... E o que é quem trabalha nesta nossa fábrica e neste nosso parque industrial sabe bem que perdemos uma hora e meia só de transporte. Portanto, temos que ter para cada lado, não é na totalidade, é para cada lado. Portanto, para as pessoas entenderem realmente o que é o esforço que nós fazemos para ir para o nosso local de trabalho, cumprirmos com a nossa hora, com aquilo que nos é solicitado, com uma agravante. É que nós não trabalhamos ao nosso ritmo, trabalhamos ao ritmo da máquina. Nós temos que acompanhar a velocidade da máquina e não a nossa velocidade. Portanto, aquilo que já foi dito aqui é que nós para bebermos um copo de água tem que alguém nos substituir e para ir à casa de banho, a mesma coisa. Nós temos dois intervalos de 7 minutos e meia hora para uma refeição. E essa meia hora, como já foi dito aqui pelo Daniel, não está contemplada nas 8 horas de trabalho. Temos que apagar com o nosso trabalho. Portanto, tudo isto, e para quem, como eu já ouvi, e desculpem-me dizer isto desta forma tão objetiva e tão direta, que os trabalhadores da Alta Europa e do Parque Industrial são os malandrecos, porque estão aqui é para ganhar dinheiro e não querem trabalhar, epá, não é bem isso. Portanto, nós nunca foi assim, sempre trabalhamos quando o nosso patrão nos pediu para o fazer, sempre trabalhámos ao sábado, sempre trabalhámos ao domingo, quando nos foi solicitado e em esforço, já trabalhámos horas extras sem serem pagas e continuam a achar que nos podem pedir mais horas e mais horas e mais horas, diminuindo sempre tanto o descanso, como o tempo de férias, como portanto, a parte financeira. Portanto, nós temos que ter aqui algum cuidado quando abordamos isto e não de uma forma superficial, portanto, olharmos para isto. Isto não é nenhuma crítica negativa, é uma constatação, são factos, e nós achamos que nós estamos aqui a falar 6 mil da Alta Europa e mais 2 ou 3 ou 4 do resto do parque industrial, que têm tanta importância ou igual ou mais do que nós, mas que o setor automóvel também tem mais dentro deste país. Portanto, a nossa intenção é sensibilizar também o resto do país e deste setor para aquilo que se pretende fazer com os trabalhadores deste setor. Portanto, nós temos que, e desculpem repetir-me, mas temos que ter sensibilidade e objetividade naquilo que estamos aqui a discutir e desde já volto a agradecer a forma, tanto como o PCP e o Bloco de Esquerda, colocaram estes projetos de lei, que são importantíssimos, mas penso que, e por aquilo que eu ouvi aqui, tanto da parte do PS como do PSD, que naquilo que foi dito, penso que estamos quase todos de acordo. Eu acho que às vezes temos que passar das palavras aos atos. E eu sei que é difícil às vezes dar esse passo, mas é muito importante. E se for preciso alguma vez, tanto da parte da Alta Europa como do Parque Industrial, estaremos sempre disponíveis para, se for necessário, trabalhar em conjunto e irmos à procura realmente de uma resolução e de uma solução que seja para todos. Nós não queremos só aquilo que é bom para nós. Portanto, nós queremos estar de bem com a nossa entidade empregadora e connosco próprios também. Mas temos que ter vida e tempo para podermos fazer tudo isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Fernando Gonçalves. Penso que não me enganei.
Não.
Sr. Fernando Gonçalves. Bem como agradeço as suas palavras, agradeço também a todos os representantes da Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores das Empresas do Parque Industrial da Alta Europa, pelos testemunhos que nos deixaram, pelo comunicado, pelo parecer, mais concretamente, que deixaram relativamente a estes dois projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PCP, que hoje, neste grupo de trabalho do regime do trabalho noturno e por turnos, discutimos. Pela nossa parte, foi um gosto recebê-los.
Muito obrigado.
Tomámos devida nota de todos os testemunhos e de todos os contributos que nos trouxeram. Também estaremos sempre, enquanto deputados e enquanto Comissão de Trabalho e Segurança Social, ao dispor para tudo o que entenderem. Agradeço mais uma vez e desejo as maiores felicidades. Estamos para encerrar esta audição.
Obrigado.